Doutor Adriano Silva Oliveira, que foi um dos palestrantes desse segundo simpósio municipal de TDAH aqui em Campo Formoso. Como foi a sua palestra? Do que tratou? O que abordou?
Bom, a palestra eu falei sobre a necessidade da adesão no tratamento psicofarmacológico nos neurodivergentes. Pincelei algumas outras coisas com questões de autismo, que também é um neurodivergente, mas focado mais no tratamento farmacológico do TDAH. Trouxe um pouco da minha vivência própria, devido à minha experiência do meu próprio diagnóstico, e tentei conscientizar a necessidade da adesão do tratamento quando bem indicado para as pessoas e da necessidade do acompanhamento de qualidade com profissionais e uma equipe transdisciplinar.
Como é hoje no Brasil trabalhar com pessoas com TDAH?
Desafiador, mas que traz muito prazer, que traz muita alegria, porque quando a estrada não está construída, para você poder fazer uma disrupção nessa estrada é talvez mais difícil, mas é mais prazeroso. A gente sabe que a gente tem vários déficits no tratamento dos neurodivergentes, mas que a gente pode tentar deixar um caminho com um pouco menos de pedras para que os próximos que possam vir não tenham que pisar em tantas.
Aqui em Campo Formoso é a primeira vez que o senhor visita a região. O que o senhor tem de informações sobre o quadro de pessoas com TDAH aqui no município?
Não sei os números especificamente do município. Eu conheci Campo Formoso através de Patrícia Maltrez, pelo convite para poder participar desse simpósio. Eu fico muito feliz que a liderança esteja atenta e antenada com essa necessidade de tratamento desses pacientes. Eu acredito que com certeza vão seguir os números que a gente tem, os números nacionais e internacionais, com uma incidência de cerca de 5 a 7% da população tendo o TDAH. Né? E claro, a gente vai identificar várias pessoas no espelho de outras para poder fazer o tratamento correto.
Como identificar o TDAH?
O TDAH, para ser identificado, ele tem que ser feito, é necessário ser realizada uma avaliação extensa da história de vida desse paciente e entender se os critérios diagnósticos que constam no manual DSM-5-TR, que é o manual de diagnóstico de transtorno mental, ele se enquadra naquele manual. Lembrando que muitas pessoas falam que ele começou a ser TDAH, ninguém começa a ser TDAH, tá? E além de não começar a ser um transtorno de neurodesenvolvimento, é algo que a gente precisa de tentar fazer o diagnóstico mais cedo para até dar mais qualidade de vida e sobrevida para esse paciente. Então, seguir o manual DSM-5-TR é indispensável, individualizar para o contexto é indispensável. E entender que não é algo que se aparece, é algo que se nasce e se molda para poder ter mais autonomia.
É que antigamente a gente não tinha tanta informação em relação a pessoas com TDAH e outros transtornos, e hoje o número é considerado alarmante, muito alto, comparando com 10 anos atrás ou mais.
A verdade é que o conhecimento transforma o mundo e rompe barreiras. O que a gente tinha principalmente era a falta de conhecimento dos sinais e sintomas que poderiam levar a um diagnóstico de TDAH. E aí sim o TDAH era confundido com vários outros transtornos, como bipolaridade, esquizofrenia, ansiedade, TOC, e que inclusive podem ser comorbidades do próprio TDAH. O neurodivergente, eu chamo ele de neurodiferente, ele só tem uma forma diferente de processar. E antes, os profissionais, os pais, os educadores, eles não tinham tanta informação, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que agora, além de informação e qualificação profissional um pouco melhor, a gente tem mais direcionamento para os critérios e avaliações mais precisas com profissionais um pouco mais experientes. E aí eu não estou dizendo de doutor Adriano, eu estou dizendo que vários profissionais estão se qualificando para atender transtornos do neurodesenvolvimento.
Em relação a essa parte medicamentosa, aplicação de medicamentos para pessoas com TDAH, qual é o momento de se utilizar ou não tem necessidade da utilização, da aplicação de medicamento?
Eu falei bem na palestra, ficou gravado até no meu Instagram, depois vocês podem ver, que medicamento pode ser remédio ou veneno. Então, se eu tenho uma indicação específica individualizada, o medicamento se torna remédio. E remédio vem para tratar, não objetivamente para curar, porque o TDAH não tem cura, ele tem controle, trazendo autonomia para esse indivíduo. Se a dose está errada, a indicação está errada, a dose está errada, objetivamente a gente vai ter um veneno, que pode às vezes até não matar, mas com certeza vai alterar e causar disfunções não tão significativas para levar à morte, mas que vão causar prejuízos pelo uso de algo que não é necessário. Então, primeiro é a indicação, o diagnóstico, e depois a individualização para o medicamento ser, de fato, um remédio e não um veneno.
Serviço de atendimento público no SUS, Sistema Único de Saúde, como é que o senhor analisa a oferta de atendimentos para pessoas que buscam esse diagnóstico, saber se realmente a pessoa tem ou não TDAH? Como é que o senhor analisa o cenário aqui no Brasil?
O Brasil e o mundo têm um déficit muito importante de profissionais qualificados, seja para o diagnóstico, seja para o acompanhamento e tratamento, por exemplo, para a aba de qualidade no neurodivergente autista, ou até para uma TCC direcionada para um TDAH. Então, o déficit de profissionais qualificados ele ainda existe no mundo. E claro, o Brasil não vai ser diferente. O fato é que o Brasil já saiu na frente de vários países e a gente já conseguiu evoluir muito. Ainda é pouco, mas já evoluímos muito. E um evento como esse mostra para a gente que o interior da Bahia, em Campo Formoso, 78 mil habitantes, pode levar informação para aquele paciente que está lá no distrito do distrito do distrito. E em breve, com fé em Deus, a gente vai fazer mais um evento que já foi feito no Pereira, distrito de Santa Luz. E mais para frente, eu acredito que daqui a alguns meses a gente vai desenvolver um projeto para fazer em Capim Grosso e trazer informação. Porque às vezes a montanha não vai até Maomé, mas eu não sou Maomé, mas eu trago um pouquinho de informação e pessoas melhores do que eu. Inclusive a equipe de Patrícia, a equipe da CTC, da Certificação Thiago Castro, neuropediatras e grandes profissionais para poder trazer mais informação.